Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Eu sou a Adriana Pequeno e este é o programa para o dia 2 de abril de 2023. Se vocês quiserem participar, podem fazê-lo escrevendo para aw@antenaweb.pt ou para o mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. E também podem escutar este programa em antenaweb.pt/canal 7. Hoje, infelizmente, estou aqui sozinha. O Alex está de férias. O Pablo, não sei onde é que ele anda. Mas pode ser que eu o encontre algures. Hoje o nosso programa é sobre as mentiras. Portanto, olá, Pablo, tudo bem? E
Olá, Adriana. Olá, Adriana. Tudo bem? Estava aqui. Nosso programa hoje é sobre mentira. E mentira é um negócio tão comum que temos até um dia da mentira. Agora não me recordo se há um dia da verdade.
Pois, eu também não sei. Sei que há o Dia da Mentira, o 1º de abril, e ele está relacionado com a mudança de calendário juliano para o calendário gregoriano, que aconteceu no século XVI. Este dia é normal uma pessoa brincar com as pessoas, a dizer algumas mentirinhas inocentes, pregar partidas, etc. A sua origem não é bem certa, mas a mais conhecida é que foi esta originada no século XVI, na França, após a mudança do tal calendário de juliano para gregoriano. Sabias esta informação?
Não conhecia esse pedaço da história do mundo. Achei que escolheram o dia da mentira, talvez por alguma outra coisa relacionada a alguma grande mentira histórica, tipo o Brasil é o país do futuro, alguma coisa nesse sentido.
Não, isto porque até então o ano novo era comemorado a 25 de março e até 1 de abril. E depois decidiram mudar o calendário para o calendário gregoriano para que o ano novo ficasse a 1 de janeiro. E houve muitas pessoas que não gostaram da mudança e continuaram a festejar o ano novo na data antiga. E essas pessoas começaram a ser gozadas, a sofrerem de partidas e brincadeiras pelas outras que acederam à mudança. E por aí nasceu o Dia da Mentira. Pronto. Simples.
Ou seja, eles começaram a comemorar um ano novo que deixou de ser verdade a partir do momento que o calendário mudou, e aí, já que insistiam nisso, eles resolveram transformar o antigo ano novo no dia da mentira.
Pronto, é basicamente.
Pois é.
E por aí no Brasil, esse dia é muito comemorado, ou nem por isso?
Eu acho que já foi mais. Nos meus tempos de criança, sempre tinha alguma peça, alguma mentira que pregavam. Eu lembro muito que uma vez, eu devia estar no quarto ano, por aí, foram de sala em sala um grupo de alunos falando que queriam fazer uma grande festa de aniversário por uma funcionária muito querida. E não falaram, né? Falaram no aniversário dela. Ninguém lembrou que o dia seguinte seria dia 1º de abril. E eu lembro que, como ela era uma funcionária muito querida, ela era uma funcionária da secretaria. E todo mundo fez questão de participar, levou-se bolo, doce, tudo quanto é tipo de guloseimas. Chegando lá, primeira coisa que eu vou fazer, né, eu sem passar pela secretaria, cumprimentei a pessoa pelo aniversário dela. Ela falou: "Não, Pablo, tem alguma coisa de errado, não é meu aniversário." Eu falei: "Nossa, que tanto de doce tá ali fora, bolo, né?" Aí os meninos que foram lá dar o aviso foram à frente da turma toda no pátio e falou que era uma peça do dia da mentira.
Aqui também lembro-me de em crianças, sim, nós fazíamos esse tipo de partidas, também de telefonarmos a dizer que era engano, fazíamos assim algumas partidas na escola e entre nós. Agora, ultimamente, não vejo assim que esse dia seja assim muito comemorado, às vezes há aquela mentirinha inocente que as pessoas fazem umas com as outras, mas fora isso, não. Lembro-me de uma vez uma mentira que foi feita por uma rádio FM que foi muito bem montada. Eles de manhã, bem cedo, armaram ali uma notícia de última hora que tínhamos sido invadidos por extraterrestres. Puseram sons e tudo de como se fossem naves espaciais, como fossem os extraterrestres a falar, que estavam a vir de sul para norte, que já tinham conquistado várias terras, matado não sei quantas pessoas, que os militares já estavam no terreno com canhões, e depois com os barulhos, né? Eles, o jornalista a fazer que estava no terreno e ouvia-se no fundo os canhões e assim. Portanto, ouvia-se um monte de sonzinhos, mas tudo muito credível, a ponto de, como eu e minha mãe estávamos a ouvir a rádio de manhã, porque era o rádio que despertava de manhã, era essa estação. Nós estávamos cheias de medo, porque eles já estavam a dizer: ah, já está em tal zona. E nós: ah, já estão aqui tão perto, e agora que é que nós, para onde é que nós vamos? Para onde fugimos? Isto durante cerca de uma hora e pico, eles estiveram nisto, a construir a história, até ao ponto de começarem a receber chamadas, e aí tiveram que desmontar e dizer que era 1 de abril. Mas durante essa hora e meia uma pessoa ficou aterrorizada com aquilo que eles fizeram, mas estava muito bem montada. Foi uma história divertida, um bocadinho de terror, mas muito bem montada. Por acaso, sim. Mas depois, assim, outras nunca mais assim apareceram, seja na televisão, seja na rádio. Claro que dizem: ah, é o primeiro de abril, é dia da mentira, ou dizem uma notícia que é notícia falsa, mas fora isso, não. As pessoas não ligam tanto como antigamente. Antigamente brincavam mais. Hoje parece que se uma pessoa tenta brincar com a outra assim dessa forma, a dizer uma mentirinha, a pegar uma partida, já é levada a mal e pode aí ir para a violência, partir para a violência, e então não vale a pena. As pessoas não estão muito abertas a esse tipo de mentiras. Tu alguma vez sofreste com alguma mentira? Sofreste no sentido de achares tão credível que pronto, que querias ou sair daquele local para ir ver, ou querias, na escola, querias, participaste e caíste, mas mesmo mais tarde, sem ser essa da escola, houve alguma que te fizeram e que tu voltaste a cair? Ou que tu fizeste a alguém e essas pessoas caíram?
Eu não tenho muito talento para fazer esse tipo de coisa porque eu começo a rir no meio do caminho. Conforme a pessoa vai acreditando, eu não aguento. Então, eu sempre caio nessas coisas e já caí algumas vezes nessas brincadeiras. Agora, eu acho perigoso, por exemplo, recentemente teve uma amiga minha que postou isso no Facebook como se a mãe dela tivesse morrido, né? E todo mundo, colega de escola, pessoal de antigamente, inclusive ela foi bem verídica que ela colocou horário, colocou data, horário, de onde estava sendo velado, e todo mundo foi dar um apoio, porque ela era só ela e a mãe, e ela fez um relato detalhado, verídico, como se ela tivesse encontrado a mãe morta. E depois de algumas horas ela publicou no Facebook, queria ver quem se importava com a gente. E isso deixou o povo muito bravo, o pessoal da época de escola, os fisioterapeutas, os colegas mesmo, diz que isso é uma coisa que não se faz. Eu, como eu estava trabalhando, eu fiquei sentido, mas vamos dizer, só passei pela notícia e não me dediquei àquilo, não liguei para ela. Mas quem acreditou mesmo na notícia, ficou muito bravo. Porque, infelizmente, as pessoas ficam nervosas e choram, enfim, se preocupam. E depois isso era só uma brincadeira. E aí, com essa consequência, acaba virando uma brincadeira de mau gosto. Recentemente também, uma outra amiga postou uma foto cheia de pontos, né? Ponto na pele, dizendo que ela tinha se machucado e colocou no perfil do WhatsApp. Também todo mundo se preocupou, foi lá, ligou, e aí as pessoas não gostam por causa disso. Eu acho que esse é o problema. As mentiras vão ficando cada vez menos inocentes, porque você fazer o pessoal trazer bolo, tudo bem, todo mundo tomou, todo mundo teve um ótimo recreio naquele dia, todo mundo comeu bolo. É, ali a gente teve o lado bom da mentira, deu para todo mundo fazer seu lanche muito bem, mas quando você mente com uma coisa séria, do tipo que alguém morreu sem ter morrido, a gente também tem muitos casos aqui no Brasil de pessoas que vivem de pedir dinheiro porque estão com um tratamento muito caro e vai investigar. Essas pessoas estão ganhando muito dinheiro com a caridade dos outros e vivendo desse dinheiro na má fé. Então, eu acho que o grande problema que perdeu-se essa brincadeira foi que as pessoas estão tão revoltadas com as mentiras que a gente vê por aí. São sérias, são graves, corrupção, de programas do governo que, na verdade, não assistem como deveriam, e outras mais, que acabou ficando com raiva do ato de mentir e perdeu-se a dose certa dessa brincadeira. Por isso que eu acho que as pessoas ficam tão revoltadas. Mas no meu tempo de criança, sim, tinha mentira, ah, vamos numa festa, aí você se arrumava para ir na festa, chegava lá, tô pronto, vamos na festa. Você era o único arrumado da coisa, todo mundo tava ali, sabia que não tinha festa nenhuma. Mas até aí tudo bem. Agora, quando as pessoas dão aviso no Facebook de falecimento, de problemas de saúde, usam a mentira para dar golpe, aí eu acho bastante ruim. E mesmo nessas brincadeiras de 1º de abril, quando envolve a morte de alguém, eu acho um pouco perigoso, porque você não sabe a reação da pessoa que está do outro lado. Se a pessoa vai se emocionar e ter um infarto, se a pessoa vai ter um desmaio, se a pessoa, sei lá, sai do trabalho e vai até a sua casa para te dar um amparo, chegar lá, você fala, não, era brincadeira. Aí eu acho um pouquinho chato demais, né?
Sim, quando se trata desse tipo de mentiras, não se deve fazer mentira quanto à saúde ou falecimento de alguém ou doenças. Não, acho que isso não é viável para um dia das mentiras. Agora, aquelas mentirinhas, pronto, de inventar que há uma festa e afinal não há, ou que há uma promoção num supermercado e que está lá muita gente a comprar e a pessoa naquela curiosidade, porque gosta daquele produto, também vai, porque vai comprar mais barato do que costuma comprar, chega lá e não há promoção nenhuma, ou a loja está fechada, por exemplo, ou um toque na campainha e a pessoa foge, vai a pessoa tentar, vai abrir a porta, não está ninguém. Pronto, esse tipo de partidas não faz mal nenhum. Agora, quando metem a fazer essas partidas com a vida e com a saúde, não. Isso as pessoas já estão um bocadinho a navegar na maionese, como se diz. Já estão um bocadinho a perder a conta do que é uma mentira inocente e de forma a não magoar ninguém. Aí no Brasil, que grandes mentiras tu vês que fazem, seja quem for, seja desde o governo, que às vezes há muitas, não é? Como outras pessoas atores, de escritores, jornalistas, o que é que tu vês assim na TV, ou na rádio, ou mesmo na rua, assim de coisas que são mesmo flagrantes de mentiras?
Aqui no Brasil tem uma modalidade agora que eu fico encabulado, que é Não sei se acontece aí em Portugal, eles abordam a gente na saída das faculdades, dos shoppings, dizendo que são formandos, estão arrecadando dinheiro para a festa de formatura. Geralmente te dão algum brinde, um chaveiro, uma revista de caça-palavras, e pergunta quanto você quer ajudar, né? A revista, o chaveiro é um brinde, e quanto você quer ajudar, mas é de coração. Só que assim, para você levar o brinde, se for uma revista, você tem que ajudar com mais de R$2. Se for um chaveiro, tem que ajudar com mais de 5. E o que eu observo, porque isso já vieram me abordar várias vezes, é que às vezes muda o semestre e os formandos são os mesmos. Eu falei, cara, você já formou semestre passado, você tá na segunda festa, mano. Tá. Então, isso realmente virou um meio de vida. E às vezes você pega uma pessoa desprevenida, por exemplo, tem um colega meu que chegou a pagar R$35 num chaveiro para ajudar. Então, isso eu acho que tem virado uma coisa muito forte aqui no Brasil. Essa de dizer que é formando de... Ah, juntamos duas turmas, uma de tal curso, outra de tal curso, precisamos arrecadar 22 mil para bancar a festa de formatura. Então, essa eu acho que é bem grave, principalmente quando você faz na porta de faculdade, de universidade, porque você está mexendo com o sonho dos outros também. Às vezes o cara ajuda, porque ele pensa assim, ah, quando eu fizer a minha também, vou poder fazer isso e ajudar. E eu acho que quando você usa da boa fé das pessoas, é o que é pior, né? Quando é uma brincadeirinha inocente, tudo bem, mas quando você usa para pedir doação, para dizer que ajuda uma obra assistencial, porque você também atrapalha o trabalho daqueles que realmente pedem arrecadações para essas obras. E você acaba ficando sem saber se é ou se não é. Então, essa eu acho que é a grande mentira que a gente está vendo aqui no momento. As do governo, nós já estamos acostumados. Basta dizer que o atual presidente, depois de ser condenado 9 vezes, teve os processos cancelados e falou durante o momento que estava preso que não existe homem mais honesto que ele no mundo. Então, quer dizer, então, é uma coisa muito complicada. E o presidente que foi eleito no lugar do que aí está também falou que era um homem honesto e hoje a gente vê aí escândalo dele lesando o patrimônio que deveria ser público, que ele tomou para ele e agora teve que devolver. Agora, essas mentiras envolvendo instituições sérias, golpe do boleto, quer dizer, eu que trabalho com compras durante a semana, você recebe um boleto dizendo que a faculdade está devendo. A gente tem que trabalhar enquanto setor de compras para não deixar nenhum título ser protestado. Aí você tem que investigar se aquele boleto é verídico, se aquele boleto é sério, porque se a gente não pagar, a faculdade vai ser protestada. E sendo protestada, a gente perde acesso a uma série de benefícios do governo, por exemplo. Ou então, gente que anuncia cursos EAD de formação e graduação, que na verdade a pessoa não se dá o trabalho de investigar e depois aquele título não é válido. Ou até de questões de ensino supletivo, para quem perdeu, não estudou no tempo certo. O ano passado teve um senhor que faturou cerca de R$23 mil dizendo que ele entregava um diploma em segundo grau em 90 dias. A pessoa está desesperada lá, precisa comprovar no emprego que ela tem escolaridade, vai lá, paga, faz, chega lá, descobre que o certificado não é válido. Ou gente que pagou uma pós, aí a hora que apresentou o título não é válido pelo MEC. Essas coisas têm me deixado muito preocupado, porque quem paga e faz sabe o quanto custa. E paga porque está precisando, precisa do título para apresentar, precisa, enfim. Isso é uma coisa que tem sido bastante grave, que me preocupa muito no Brasil, porque a pessoa perde a fé em quem é sério. Ou seja, ele não vai querer fazer mais graduação, nem EAD, nem presencial, porque vai que é todo mundo mentiroso. Ou então você apresenta o seu diploma lá sério, da sua faculdade séria, alguém foi lá e apresentou um diploma falso com a logomarca da sua faculdade.
Sim.
Aí você acaba perdendo crédito. Isso é muito ruim. E a gente perde tempo trabalhando toda semana para identificar esses golpes, para identificar essas coisas, para não pagar ninguém indevidamente e para não dever alguém que tem dinheiro realmente a receber. Esse é um grande problema que a gente tem enfrentado aqui no Brasil. Não sei como é que estão as coisas aí em Portugal.
Aqui em Portugal, em termos de faculdade, já aconteceu de políticos dizerem que têm um diploma, mas não têm esse diploma, por exemplo, mentirem no currículo, e até dizerem que tiraram o diploma ao domingo, como se as faculdades estivessem abertas ao domingo. Mas o mais, assim, a mentira mais escabrosa que acontece nas férias de pessoas que alugam casas através de um site online, mas casas essas que não são delas. Elas não são proprietárias daquelas casas. Metem, criam lá uma página, põem fotografias de uma casa e alugam. Recebem o dinheiro desse aluguer e depois a pessoa, quando vai para passar férias, é onde é que está a casa. Não existe. Ou não existe, ou aquela fotografia nem sequer é daquele local, por exemplo. Esse tipo de mentira, esse tipo de burla, uma burla, ok, acontece bastante, como acontece também de pessoas que mentem a dizer que estão doentes e que precisam de dinheiro para isto ou para aquilo. Ainda há pouco tempo houve um caso desses, uma pessoa mentiu que tinha uma doença bastante grave, precisava de dinheiro para tratamentos e muitas pessoas deram dinheiro, fizeram festas para angariar dinheiro, até mesmo imigrantes chegaram a vender um ou outro bem que tinham para dar a essa pessoa e no fim de contas descobriram que era tudo mentira. Ela não tinha doença alguma e claro, foi a tribunal e teve que entregar o dinheiro todo que tinha recebido para as pessoas. Portanto, aí mais uma mentira sobre a própria saúde que acham que toda a gente vai acreditar. Depois já as outras mentiras que as pessoas pensam que são muito piedosas, usam muito as redes sociais para isso, para usar fotos fakes de certas situações e a narrarem uma história para que todos acreditem naquilo, mas depois analisando bem, não é bem assim. Nem a história é assim, nem aquela fotografia pertence àquela situação. Basicamente é muito para poder sensibilizar as pessoas para aquela situação, ou para ajudar ou com dinheiro, ou para ajudar com bens, ou para tentar arranjar alguma coisa àquela pessoa, e na verdade não, isso não é necessário. Nas escolas não vejo assim por aí além de haver assim essas mentiras. Claro, os políticos já se sabe, são todos honestos até chegarem ao poleiro, não é? Até chegarem lá e depois uma pessoa não, os jornalistas e a polícia, se tiverem alguma coisa que para eles acham estranho aquele modo de vida, quando vão investigar, acabam por descobrir certas corrupções, certas fraudes que aqueles políticos possam fazer. Mas aqui, de políticos com educação, já houve esse engano de chamarem um político engenheiro e não têm sequer diploma para isso, nem licenciado em engenharia é, e outro que tinha uma série de cursos e também, pelo menos no currículo, mas não tinha sequer, tinha andado na faculdade, mas não tinha terminado nenhum curso. E também houve um caso, dois casos muito graves, um de um advogado que foi advogado durante mais de 20 anos, e não tinha curso de Direito. sequer. O máximo dos máximos tinha o nono ano de escolaridade, nem sequer os 12 anos de escolaridade tinha. Ele durante 20 anos foi advogado, e então foi um caso bastante polémico, porque começaram, claro, a pôr tudo aquilo que ele, todos os casos que ele defendeu e acusou, a pôr em causa, não é? Porque tinham que voltar ao zero, porque aquele advogado não era advogado. E também já aconteceu de casos de pessoas que dizem que são médicos sem terem sequer curso de medicina e sem ser médicos. Aqui ainda mais grave é porque estão a brincar com a saúde das pessoas, a passar medicamentos, a fazer exames, portanto, ainda mais grave. Houve uma situação que foi caricata, que foi uma pessoa que se fingiu ser padre, mas não era. Portanto, fez casamentos, fez funerais, batizados, e as pessoas começaram, mas espera aí, eu estou casado por esse padre, se ele não é padre, então o meu casamento não tem validade. Mas pronto, aí não voltaram ao zero, não iam voltar a casar, ou voltar a batizar, ou voltar a fazer o funeral da pessoa. Estava feito, estava feito.
Se mandar voltar ao funeral vai ser bom, hein?
Era, tinha que exumar o corpo e voltar a enterrar. Pronto. Mas, sim, esses casos de mentiras, sim, existem. Já existiram mais, agora não tanto. Também a polícia está mais atenta a essas situações, mas já existiram mais casos. Mas condeno mesmo os casos que brincam com a saúde das pessoas e também com a boa vontade da pessoa de querer ajudar alguém, seja com bens, seja com dinheiro. E no fim de contas é tudo mentira e aquela pessoa fica sem o seu bem, que às vezes até lhe pode fazer falta, porque há pessoas que mesmo tendo poucos recursos, acabam sempre por ajudar com alguma coisa. E então, é sempre mal quando aquilo que ajudaram, afinal, não teve esse fim. E quando depois voltar a existir outra coisa parecida, as pessoas vão deixar de acreditar. Porque se aconteceu aquilo e não era verdade, porque é que eu vou acreditar que agora esta ação de pedido de bens alimentares ou de pedido de dinheiro é real? Posso muito bem não o fazer, porque as pessoas ficam sempre com o pé de trás quando são assim postas com essas mentiras. O que acontece também aqui muito em Portugal são as chamadas mentiras porta a porta, de quererem vender alguma coisa, quererem reparar alguma coisa, de dizerem que têm familiar doente, para ver se as pessoas dão dinheiro. Isso acontece muito e há ainda muitas pessoas que acabam por cair, assim como pessoas que fingem que são polícia ou da segurança social e vão à casa das pessoas dizer que certas notas vão sair de circulação, por exemplo, e que têm que ir buscar lá as notas para levar para o banco, para trocar. Principalmente fazem isso aos idosos, porque não são tão informados como os jovens e costumam estar a viver sozinhos, em sítios mais isolados, e então acabam por bater à porta desses idosos e dizer, são bem falantes e bem vestidos, costumam dizer essas mentiras e os idosos acabam por cair e até lhes dar o dinheiro que têm em casa para que eles possam ver se é falso, se não é falso, se vai sair da circulação, nós temos que levar, depois vai receber novas notas e a pessoa acaba por cair e quando percebe que foi burlada, que era mentira, porque familiares acabam por a informar ou ver na televisão, ficam, eu não sei como é que eu caí, parece que me hipnotizaram, com o falar, falavam tão bem, acreditei mesmo que era verdade e pronto. Não, não era verdade. O mesmo também acontece de falsos polícias, falsos bombeiros. Portanto, temos um pouquinho de tudo, de pessoas que tentam enganar os outros com mentiras que podem ser prejudiciais a qualquer um. Esse tipo de mentiras no Brasil também existem, essas mentiras porta a porta?
Sim, existem todas essas modalidades aí. Modéstia à parte, o Brasil é um país muito próspero em produzir mentirosos e golpes. Então, a gente tem todas essas modalidades aí. Eu tive um falso médico atendendo, inclusive, no serviço público e operando, que é mais grave. Tivemos também um senhor que advogou por quase 40 anos com o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. De um advogado morto e um diploma falso da faculdade. O que é mais curioso é que ele ganhou algumas ações. Então, eu fico mais preocupado com o advogado que era da defesa do outro cliente e perdeu.
Pois, pelos vistos, este era muito bom.
Pode até não ser formado, mas o cara ganhou algumas ações. Claro que tem ações que ele cometia erros grosseiros, afinal ele não tinha formação, mas muito me preocupa que aquele que tem a formação perca para aquele que não tem. E tivemos aqui também um caso sério de um médico que era socorrista no Departamento de Socorro das Estradas, que na verdade não tinha diploma nenhum. Ele fabricava roupa, fabricava tudo e atendia prestando socorro aos acidentados em estradas. Tá? Prefeitura de uma determinada região do Paraná. Tivemos também o célebre caso do ministro da Educação, deve ter saído aí em Portugal também, Antônio Decotelli, que apresentou um currículo maravilhoso e aos poucos o currículo dele foi vazando e as entidades dizendo: não, ele não estudou aqui, ele não estudou aqui, ele dava curso aqui, mas era ele que pagava para dar o curso nas nossas dependências, ele não era nosso funcionário. E aí ele ficou uma semana no ministério e saiu porque se investigasse mais um pouquinho e descobri que nem o diploma de segundo de ensino médio dele era válido. Ele disse que fez pesquisa na Alemanha, a Universidade da Alemanha falou que ele era voluntário e que ele só foi no laboratório algumas vezes. Disse que trabalhou fora do país e ninguém reconheceu. Por último, disse que era funcionário de uma fundação muito famosa aqui no Brasil há mais de 20 anos, e a fundação divulgou uma nota dizendo que ele deu cursos nas dependências da faculdade, mas que ele dava curso autonomamente, ou seja, ele alugava aquele espaço para dar as aulas, mas fazia o curso dele quem queria, que ele não era professor da faculdade, ele era um instrutor de treinamentos feito nas dependências da faculdade, porque ela alocava a sala. Aí não teve condição dele permanecer, porque é o ministro de Educação que não tinha concluído o seu processo educacional.
Ou
Tivemos.
seja, chegava ao fim, ele não tinha nada.
Ele disse que fez mestrado na Argentina. O pessoal da Argentina falou que ele não apresentou a tese final, por isso ele não teve nota. Então, quer dizer, ele não chegou nem a apresentar a tese dele de mestrado para ser aprovada ou reprovada pela banca, e aí tiveram que arrumar outro ministro. Esse ministro da educação era meio sem educação alguma. Então, tivemos esses problemas, e muito me preocupa essa questão das pessoas falsificarem diploma de ensino superior, não exatamente por elas conseguirem burlar, mas por levantar a suspeita no diploma de quem realmente fez a graduação e passou pelo processo, porque eu acho que hoje temos esse problema. Todo mundo quer o título, todo mundo quer uma pós, todo mundo quer um título de doutorado. Agora, quer fazer o processo? Quer estudar 8 horas por dia? Você não vai fazer um doutorado sem estudar pelo menos isso, né? Por dia, porque quanto mais você sobe, mais a medida de exigência vai subindo também. Então, é isso que acontece. E me causa preocupação saber que essas coisas vão aumentando. Gente que se diz policial sem ser, gente que se diz advogado sem ser. Teve até um senhor que levou o outro à prisão dizendo que era policial e o cara não tinha curso nem de vigilante.
Pois é perigoso esse de terem um diploma e ser falso, porque também põe em causa a credibilidade das instituições e também
Exatamente.
os alunos que querem ser futuros alunos. Vem, se ele conseguiu ter um diploma falso, ou fazer um diploma falso ali com o emblema da faculdade. Então, se ele conseguiu, também consigo escusar de estar a gastar tanto dinheiro nos meus pais ou a perder tanto tempo a estudar. Fico aqui com um diploma e pronto, e siga. Se ele conseguiu durante tantos anos inebriar tudo e não foi descoberto, também consigo. Portanto, é um bocadinho frustrante para aqueles que querem mesmo estudar e querem ter um bom proveito nas aulas, ter o seu curso. A dar também um bom nome à instituição onde estudaram e ter um bom emprego, também ficam frustrados, porque afinal tanto esforço e há deles que quase no estalar de dedos, sem esforço nenhum, mentem e continuam a sua vida e fazem e não são descobertos. E eles ali, se fizerem uma falhazinha, pronto, já está a vida toda às avessas. É frustrante. E mesmo para as próprias instituições, porque é o bom nome delas que fica em causa de pensarem que, afinal, olha, passam diplomas falsos, mentem, deixam isto acontecer, não há segurança nenhuma. Como é possível conseguirem fazer um diploma com o símbolo da universidade, com o nome, com a assinatura, com o selo, com tudo e mais alguma coisa? Como é possível falsificarem? Só se for alguém lá dentro que seja pago e que passe o documento falso. Começam logo a duvidar de toda a gente, ou que seja na secretaria ou noutro sítio, que passe esse tipo de documentos, de que foi pago por baixo da mesa para passar um documento falso àquela pessoa. Porque, de outra forma, como é que eles conseguiriam ter o selo da universidade? E tudo ali muito, muito bem feito para que num Sistema Nacional de Saúde, para que numa ordem de advogados ou noutro sítio, numa escola, aceitem aquele diploma, olhem para ele, veem, é fidedigno, é correto, não há aqui nada que levante dúvidas, ou num governo aceitarem. E a pessoa está ali a fazer algo que não está talhada, nem tem sequer ensinamentos para estar ali. É bastante grave uma pessoa que não é médica, nem tem esses estudos, estar a operar outra. Está a brincar com a vida de pessoas, sejam pessoas idosas, sejam jovens adultos, sejam crianças, mas está a jogar com a vida daquela pessoa, nem sabe sequer. O que é que está a fazer? É um carniceiro, por assim dizer, porque não sabe se a pessoa está doente do baço, do fígado, do intestino, do coração, seja que órgão for, aquela pessoa não está apta para mexer em nada daquilo. Pode até prejudicar ainda mais a pessoa e a pessoa nem sequer está doente de nada daquilo que ele está a mexer. Isso é bastante. Para mim, arrepia-me saber desse tipo de casos, porque é para uma pessoa depois duvidar quando vai a um hospital, quando vai a uma clínica, e será que este médico tem mesmo diploma? Será que é mesmo médico? Uma pessoa não vai à ordem dos médicos perguntar, olha, o fulano assim assim ele é médico, tem mesmo aqui a cédula, é verdadeira. Não vai andar a perguntar na ordem dos médicos, dos advogados, dos enfermeiros, dos professores, andar à procura, ver se a cédula daquela pessoa é verdadeira ou não, para poder depois ir lá. Uma pessoa vê o consultório, ao princípio é credível, não é? Só começa a duvidar se houver alguma coisa que aquele médico que está à nossa frente ou aquela pessoa que está à nossa frente começa a falar de coisas meias estranhas que nós nunca ouvimos outros da mesma profissão a falarem, e aí começamos a duvidar um bocadinho. Mas até aí podemos não duvidar daquela pessoa, porque assim qualquer dia uma pessoa está a duvidar toda a gente, não é? Vai uma pessoa, passa por ti, olha para ti, não, tu não tens cara de professor, não tens diploma para isso. Não, não vou pôr o meu filho a ter aulas contigo, não me pareces professor. Quer dizer, qualquer dia estamos assim. E as pessoas não têm cara da profissão, não é? Tu não olhas para uma pessoa e a pessoa tem cara de médico, tem cara de padre, tem cara de professor. Não, tu sabes que a pessoa tem essa profissão porque a pessoa te diz, ou tens algum letreiro que diz que a pessoa tem aquela profissão, não é por olhar só para a cara da pessoa. Isso não pode, não acontece. E não pode acontecer uma pessoa ficar a duvidar se aquela pessoa tem ou não aqueles estudos, ou se aquela faculdade ou aquela escola são fidedignas para que os cursos que lá têm e todos os professores que são fidedignas, são fidedignos e que são verdadeiros. Que não são cursos de mentirinha, como muitos que existem online, que passam certificados, ou dizem que passam certificados, mas são cursos que às vezes uma pessoa desconfia, porque é tão pouco tempo para o curso que é, que uma pessoa acaba por desconfiar, começa a pensar, não, para um curso destes não é só 2, 3 dias, ou não é só 72 horas, não pode ser, isto é muito pouco. Portanto, uma pessoa acaba por desconfiar e não se pode. Tem que começar a ver e a monitorizar tudo isso para que não haja tanto esse tipo de mentiras.
Exato, eu tive um colega meu que comprou um terreno na praia e foi fazer a medição do terreno segundo a escritura. O terreno dele era no mar.
Ah, bom.
Ele comprou um pedaço de mar. E
Pronto.
a gente
Pode
zoou
fazer uma
ele.
piscina.
A gente zoou ele muito tempo, porque a gente ficava, oh, essa semana tá feriado, posso ir lá pescar no seu mar?
Podia fazer uma piscina, mas e os muros e não sei quê.
É, o melhor seria ele brigando com os outros banhistas da praia e falar: ó, não suja meu mar, não. Vai que a gente fique lá
Exato.
fora.
Não podem passar para aqui, que isto pertence-me. É
É.
meu.
E aqui também tem uma modalidade muito boa, que é o falso cadeirante, né? Que ele vai para a rua pedir esmola, a polícia descobre que ele está aplicando um golpe, vai atrás dele e ele sai correndo, uma cura imediata.
Ah, exato, também. Há muita gente assim que faz isso. Infelizmente, e depois pagam uns pelos outros, não é? Porque às vezes a polícia pode ver outra pessoa em cadeira de rodas e pensar, ah, estás a dar o golpe, és outra a dar o golpe, e vai atrás da pessoa e a pessoa não tem forma de fugir, porque é uma pessoa de cadeira de rodas verdadeira, portanto.
É. Eu corro esse risco de uma hora mandarem eu andar e eu não andar, eu vou preso.
Porque é isso que essas mentiras fazem. Por uns pagam os outros. E bem, de mentira em mentira, o tempo passou.
É.
E já estamos mesmo no fim do nosso programa. Mentiroso.
Isso é verdade, tá? Não é mentira, tá acabando.
É, isto é verdade, é verdade, não é mentira. E por ser tão verdade, podias dar as tuas considerações finais e a tua música, por favor.
Bom, as minhas considerações finais é que uma mentira tem o menor problema para comemorar o dia da mentira. Uma peça, vamos dizer assim, não deve ser tratada com rispidez por aquele que a sofre. Agora, quando é uma mentira mais séria, realmente a pessoa deve pensar antes de fazer, porque você pode comover as pessoas e entristecer as pessoas até ela saber que é verdade. No mais, até o próximo programa. E a música que eu escolhi é de Fabiano e César Menotti, uma dupla sertaneja aqui do Brasil. Para combinar com o tema do programa, o nome da música é Mentira. Mas estou muito feliz de verdade por ter feito mais essa edição com a minha colega Adriana e para vocês que nos ouvem aí do outro lado. Até a próxima edição do nosso Sobretudo, Sobretudo.
Obrigada, Pablo. Bem, as minhas considerações finais é... Brinquem, façam, podem fazer aquelas mentirinhas inocentes de criação de festas e não haver festas, por exemplo, de telefonar para alguém atender e desligar o telefone, tocar a campainha e fugir. Pronto, são coisinhas que são inocentes e que não fazem mal nenhum. Pronto, as pessoas podem ficar chateadas, é verdade, mas não faz mal nenhum. Mas pensarem bem que tipo de mentiras é que querem colocar, porque há coisas que, com as quais não se brincam, como a saúde, como o dinheiro, como as doações, isso não se brinca. Portanto, saibam brincar de forma mais correta e divertida. E a minha música, condizente com o tema, é da Cristiana Sá, É Mentira. E eu volto para a semana junto com o Pablo, que é verdade. Até lá!
Oi! Fiquei sabendo que já tem alguém e tô te ligando pra dizer que desejo toda a felicidade pra você. É... Essa notícia nem me abalou. Já faz um tempo que a gente se separou e eu já te superei. Eu tô mentindo pra quem? Por favor, desconsidera o que eu falei até agora, porque tudo isso é mentira. Eu tô te ligando pra dizer que ainda sou louco por você. Seu novo namorado, oh, oh, oh. Tudo que eu falei é mentira. Oi, fiquei sabendo que já tem alguém e tô te ligando pra dizer que desejo toda a felicidade pra você. É, essa notícia nem me abalou. Já faz um tempo que a gente se separou e eu já te superei. Eu tô mentindo pra quem? Por favor, desconsidera o que eu falei até agora, porque tudo isso é mentira. Eu tô te ligando pra dizer que ainda sou louco por você. Eu falei é mentira. Eu tô torcendo pra dar errado com esse seu novo namorado. Oh, tudo que eu falei é mentira. Eu tô te ligando pra dizer que ainda sou louco por você. Hey, tudo que eu falei é mentira. Eu tô torcendo pra dar errado com esse seu. Falei é mentira.
eu vi. Não é anedota, é verídica a situação. O homem é uma mota em alta votação. É mentira, mentira. Dizem por aí que eles são todos iguais. É mentira, mentira. Uns dormem pouco, os outros roncam demais. É mentira, mentira. Dizem por aí que eles são todos iguais. É mentira, mentira. Uns dormem pouco, os outros roncam demais. Todos conseguem ouvir, às vezes até parece que a casa vai cair. Fico assustada.